Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, eu sou o grande amigo Edinho Soares, para mais uma vez nós juntos construirmos, né, etapas, linhas de raciocínio, linhas de conhecimento, etapas dos saberes aqui em nossa programação. Muito obrigado a você que está me acompanhando pelo vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você. Nós estamos hoje, né, cada vez mais empoderados, crescendo, subindo. Hoje, só para marco temporal da semana, quarta-feira, né? Quarta-feira, estamos nos aproximando da quinzena deste mês de junho, né? Estamos hoje no dia 10, né? Vamos fechar essa semana aí no sábado, dia 13. Na segunda-feira, né, da semana que vem, dia 15, está avançando o mês de junho. Depois de uma série de feriadões, de feriados, vem agora um período, né, no qual nós vamos estar aí trabalhando sem feriados, né? Vamos ter que ir rápido, vamos ter que ir rápido. Acho que o próximo feriado é só em setembro agora, né? Só setembro acho que nós vamos ter aí o próximo feriado, né? No dia 7, feriados nacionais, salvo no seu município, algum feriado municipal ou no seu estado, né? Algum feriado aí estadual. Muito bem, nós viemos numa crescente de programações, onde nós viemos trabalhando temáticas, né? Seriam, vamos dizer assim, temas de visão das cidades do amanhã. Então hoje nós vamos estar aproveitando para fazer o fechamento desse ciclo, né? Vamos estar trazendo debates estratégicos, vamos estar falando para você, então, né, sobre esse programa que pode ser um fechamento, né, desse bloco, onde nós focamos sobre o projeto Caxias do Sul 2040. Não usei o tema 2040, né, mas alinhando que nós já estamos trabalhando na elaboração do próximo plano diretor, e a Caxias do Sul, né, ou sua cidade, vai ter um plano diretor de mais 10 anos, né? Nós falamos sobre uma cidade compacta, falamos sobre o barateamento de asfalto, proteção de mananciais, falamos de diversas ideias e conceitos, né, para diminuir e encurtar distâncias. Também nós falamos, né, sobre a comunicação eficiente, uma comunicação transparente, falamos sobre uma defesa, sobre as fake news, as más interpretações. Falamos de vários assuntos sobre tudo isso, né? Falamos sobre o princípio da publicidade. Ficou bonito, né? Falamos sobre esse princípio. E hoje nós vamos estar falando de um outro princípio, né? O princípio da impessoalidade. Mas nós vamos estar falando de um jeito totalmente diferente. Nós vamos estar falando desse princípio, né, utilizando ele como um vértice para abordar para você sobre a servidoria do futuro, ou seja, o que é a inteligência artificial que está chegando no meio para desburocratizar situações da gestão pública, dar celeridade, atender questões voltadas ao prazo e dinamizar rotas de atendimento, tá? Então nós vamos estar fazendo um passeio, né, por tudo isso aí, vamos estar fazendo algumas visões e vamos mostrar para você que, por vezes, né, eu sou um defensor aqui da questão pública. Em que sentido? Eu já falei para vocês em outros programas aqui, e quem acompanha a gente ao longo de alguns anos, ou ao longo de, desde o nascimento aqui do vozdecaxias.com.br, sabe que a gente pauta sobre esse assunto, né? A gente jamais vai poder comparar o tempo público do tempo privado, né? O tempo da coisa pública, ela tem a temporalidade diferente da coisa privada, sempre vai ter, né? Temos prazos de respostas, prazos de execução, tem prazo de manifestação, tem diversos prazos, né, que são respeitados por quesitos de regras, por leis, né? Prazo de manifestação, prazo de requerimento, prazo de resposta, né? Tem o prazo de execução, prazo... Sempre tem os prazos, né? É a coisa pública. Tem que ser transparente, tem que ser organizada, não se pode atropelar, tem que ter critério e tudo mais. Sempre eu sou um defensor. Mas tem um detalhe, né? A coisa tem vezes que parece que está engessada. Parece que não é para dar certo. Bota o cara para um lado, bota o cara para outro, o cara corre aqui e não dá certo, corre lá e não dá certo. Por vezes formam-se, né, diversos gargalos que engessam a administração pública. E isso é fato, isso não dá para se negar, né? Inclusive, você já deve ter visto falar que todo mundo fala que o serviço público é algo lento, que é uma papelaiada que não acaba mais, é carimbo daqui, carimbo de lá, e por vezes tu erra uma linha, não dá certo. tem que voltar lá e fazer a elaboração do documento. Tem diversas questões, né? Diversas questões que tratam sobre isso. Mas também, né? Há armas que empoderam, né? Empoderam o cidadão. O cidadão tem que conhecer as suas armas, conhecer as suas leis, conhecer como é que ele pode utilizar-se para poder fazer jus, né? Fazer jus aos seus direitos. Mas o objetivo dessa nossa programação é trabalhar um outro vértice de assunto. Nós vamos estar falando para vocês sobre a inteligência artificial como uma máquina para desburocratizar a gestão pública, tá? Mas para que nós possamos entender um pouco mais sobre tudo isso, nós temos que começar a refletir, né? Eu tenho que começar a trazer informações para você sobre algumas noções, ideias do rito processual, né? Então, o rito processual, ele é importante de você saber como é que ele funciona, ter algumas noções, algumas ideias para você ver como e por que as coisas são tão lentas, tão onerosas. Eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Vamos montar um processo fictício aqui e esse processo vai começar a rodar, né? Rodar na prefeitura. Imagine a prefeitura de outra cidade, né? Claro que eu vou criar uma prefeitura de médio porte ou de grande porte, uma ideia, uma noção mais ampla, mas serve para você mensurar por intermédio da tua prefeitura também, tá? Nós vamos criar uma ideia aqui, tá? Exemplo, vamos lá, nós vamos fazer um pedido. Deixa eu ver qual pedido nós vamos fazer. Um pedido de análise de viabilidade técnica para abertura de uma rua em uma determinada localidade. Nem vou botar propriedade, tá? Não vamos dizer determinada localidade. Então nós vamos lá, elaboramos o requerimento, né? Ou melhor, podemos elaborar nesse nosso processo, não é nós vamos elaborar nesse processo o pedido, né? O requerimento, o pedido. Eu, fulano de tal, veio por intermédio desta encaminhar o requerimento de informações e também a solicitação de estudo de viabilidade técnica para abertura de via pública nas coordenadas tais do lote da quadra tal, do número tal. Assina-se fulano de tal, da tal, e anexa os documentos para mostrar quem você é, tá? E aí vamos lá no protocolo. Nós vamos lá no protocolo, lá geral da prefeitura, encaminhamos com aquela papelada lá e lá nós vamos dar entrada, né? A pessoa vai receber a documentação lá, vai fazer as determinadas análises, vai imprimir um documento, você vai assinar um documento a punho, né, mostrando que os documentos estão sendo recebidos, eles vão carimbar atestando, né, com o número de protocolo que você passou a receber. O que que acontece? Seu documento entrou no rito administrativo, foi aceito, né, foi aceito dentro do rito administrativo e encontra-se no chamado setor do protocolo geral. Tá lá, tá protocolado. Aí você vem para casa. O que que acontece? O protocolo geral aguarda praticamente o movimento diário ou o movimento de manhã e o movimento da tarde. Então vão empilhando ali os diversos, né? As diversas entradas de materiais que ali vão entrando. Posteriormente, as pessoas, quando vão recebendo, eles vão fazendo registros técnicos para poder acompanhar os processos que estão entrando, estão sendo ali registrados, né? Entrou um processo de número tal, do pedido tal, processo da rua tal que vem solicitar tal coisa, pedido de informações, requerimento, não sei do que, eles vão anotando tudo que vai entrando ali e vão fazendo a chamada distribuição. Então, a partir do momento que a gente fez um pedido dessa natureza, né, exemplo dessa rua, qual é a secretaria que ele vai? A secretaria que ele vai para a Secretaria de Obras. Né? Esse processo teu vai sair e vai para a Secretaria de Obras. No caso do meu município, vou usar para você de exemplo, meu município, a Secretaria de Obras não fica no centro administrativo. Fica do outro lado da cidade, num canto da cidade. Então, ou seja, vai ter que aguardar o despacho. Né? Vai ter que ter um despacho, esse processo vai ter que ser despachado para lá, vai ter que se aguardar vir, né? Tem uma pessoa que tem um carro físico que faz esse translado, que vem com o carro, estaciona o carro na frente da prefeitura, traz os processos físicos que já foram movimentados e encaminha os outros processos que acabaram de ser protocolados. Esses processos, né? Esses processos agora vão e chegam à Secretaria Geral. né? Ou na própria secretaria, onde está o gabinete do secretário. Lá, esses processos são enfileirados por ordem, na ordem que foram entregues, né, e que foram passados pelo protocolo geral, e eles começam a dar entrada lá na secretaria. Estamos recebendo processo disso, processo não sei do que, processo de pedido do que, todos são registrados na secretaria geral. E chega o processo, né, de vistoria para análise técnica e requerimento, chega o teu. Eles fazem a anotação e recebem. Agora tem dois caminhos distintos, dependendo da avaliação desse secretário. Ele encaminha para avaliação do seu secretário, tá? O seu secretário vai ali, olha, observa para ter ciência e nota e distribui para a parte técnica. A parte técnica, ou ele já pode ir direto para a parte técnica, dependendo do ajuste, do acerto, do acordo que tem, né, da ideia de governança daquele momento. Mas depois ali vai para a parte técnica. Então vai chegar na parte técnica, enfileira assim outra pilha de processos que lá já tem, porque tu acha que aquele engenheiro ou aquele corpo técnico já não está trabalhando em outros projetos? Já está, vai chegar, e aí eles vão chegando, determinados dias chegou o teu projeto, né? Chegou o teu pedido, abre-se a pasta, faz uma leitura, procura no mapa da cidade o zoneamento, identifica-se de onde que é, observa-se o plano diretor, algumas leis, observa-se alguns critérios e por vezes desloca-se para fazer uma vistoria. Só que isso não é no mesmo dia, né? Vai se fazer uma vistoria, quantos dias depois para ir lá uma equipe fazer uma vistoria? Não é bem assim, vamos largar tudo aqui e vamos correr lá fazer uma vistoria técnica do que fulano está pedindo. Vamos parar tudo que está sendo feito aqui, vamos olhar no mapa para nós abrirmos essa rua. Ah, tu acha? Será que é bem assim? Não é, não. Não é desse jeito, não. Aí as pessoas daí fazem um estudo no mapa, fazem um estudo todo, né? De observando o plano diretor, observando aquilo, e o que acontece? Sai um parecer. Vou botar uma ideia aqui, né? Respondendo para a secretaria do secretário. Olha, a verificado determinado processo, indica-se que encaminhe para parecer da Secretaria do Meio Ambiente para que faça a devida análise e que posteriormente também deve se encaminhar para locais do saneamento para ver se há redes de saneamento que cruzam no local. Expede-se tal, tal, tal. Tá vendo? Olha só, aí o processo sai de lá, vai para a secretaria. E eu estou aqui tentando fazer o mínimo possível de passos, tá? A secretaria de novo vai receber o processo, mostra novamente para o corpo de governança. A governança olha e diz, estou observando aqui que precisa realmente dar um despacho e vamos encaminhar para análise ambiental. Despacha-se e encaminha para análise ambiental. Cai lá na análise lá para ambiental, é o mesmo rito. Faz a entrada, faz o registro, faz a distribuição, aguarda o prazo de manifestação técnica. O prazo de manifestação técnica vai pedir um olhar, né? Um olhar e uma verificação por parte das equipes de saneamento, de mananciais, hidrografia e tudo mais. Expede-se para outro setor. E se possível, né, vai ter que passar pelo planejamento, secretaria de planejamento, passa para a secretaria. Olha o embrólio que nós estamos relatando para você. E depois retorna novamente para um parecer final do secretário, que está munido de informações técnicas, e vai dizer: não há viabilidade para implementação, dotação orçamentária, ou, segundo o plano diretor, esse zoneamento não pode receber. Tá, olha só, imagine quantas páginas. Você mandou uma página. Esse processo, eu estou tentando ser rápido aqui para não comermos o tempo, tá? E esse processo já está com 30, 40 páginas de resposta para você. Aí esse processo aguarda um determinado, retorna para a secretaria. A secretaria vai dar a baixa nele, né? Que ele vai sair, ou melhor, vai dar a alta, né? Que ele vai sair da secretaria e vai retornar ao protocolo geral. Retornando lá ao protocolo geral, o protocolo geral vai receber e vai ligar para você. Quantos dias você acha que já deu aí? Quantos dias você acha? Você acha que foi um dia, dois dias, três dias? Gente, por vezes meses, tá? Por vezes meses. Esse é o rito administrativo. Esse é o rito da administração pública. É o rito público, né? Ele passa nos departamentos, faz as determinadas análises, os apontamentos, as determinadas respostas. E cada local que ele passa, ele é registrado a sua passagem para que haja o controle. Porque os documentos públicos são documentos fiéis. Tem que ter muita atenção, muito cuidado. Perfeito, né? Edinho, você projetou um mundo agora, mas esqueceu de dizer que as coisas estão digitais. É verdade. Eu projetei para você um mundo de processos físicos, mas agora há digitalização. Esse projeto, processo lá no protocolo geral, ele não é mais, né, mandado fisicamente, em tese. Por vezes ele vai no processo físico para que haja os carimbos, né, e tudo mais. Agora as assinaturas são digitais e esses processos são digitalizados e depois de digitalizados são colocados em sistemas e são encaminhados. E entram nas filas e progressivamente vêm, né? Você viu que tudo isso é mãos humanas trabalhando. Agora imaginamos, né, inteligências artificiais. A inteligência artificial, o que poderia fazer? Por vezes, a inteligência artificial já pode ser utilizada para poder fazer o triamento técnico. Levantamento de uma inteligência artificial, que eu quero dizer para você, não é uma IA aquela que você usa na tua casa, né? Aquela que você usa para fazer suas pesquisas. Uma IA especificamente treinada com o conhecimento de todas as leis daquele município. Com os conhecimentos, com os regramentos, com os ordenamentos, com o entendimento das leis federais, leis estaduais e as leis daquele município. Ela é treinada para isso, ela é específica para isso. Então, quantos processos ela não pode adiantar? Dentro está o documento, ela faz as observações técnicas, já dá determinados pareceres e joga na mão da pessoa técnica para ela simplesmente dar uma leitura final, ver se está correto ou precisa fazer algum arredondamento e já manda para frente. Quanto tempo você acha que economizaria em tudo isso? Né? Quantos hoje, para ter uma noção, levantamentos de mapas que já tem, não precisa se consultar, é só puxar digital, ela puxaria em segundos. Esses mapas faria olhar e fazer recomendações e observações e já produziria esse documento. Tá? Nós estamos falando nesse exemplo. Agora vamos pegar um exemplo quando você liga para uma administração e precisa de uma informação. Para quantas pessoas eles te transferem? Vou te transferir para fulano. Ah, peraí que eu vou te transferir para ciclano. Peraí que eu vou te transferir para o ramal não sei do que. Agora você imagine uma inteligência artificial treinada que acessa o sistema, né? Você vai estar conversando com o robô, é claro. Digite um para isso, digite três para aquilo. E a partir do momento que você pede informações sobre o teu processo, ela acessa os arquivos do teu processo, faz uma triagem, né, do seu material, faz a leitura das páginas, vem e ele dá o relatório. Seu processo está assim, está assado, está em tal local, é a informação que é essa. Se você quiser falar com alguém humano, eu transfiro agora para você. Já pensou a agilidade, a desburocratização que nós estamos falando aqui? Este é o futuro da inteligência artificial. É o momento que nós precisamos avançar exponencialmente, utilizando-se as regras, as maneiras da inteligência artificial, das automações integradas, para que nós possamos acompanhar cada vez os mercados e os municípios não serem os engessadores, as administrações, né? Não serem as engessadoras do crescimento dos municípios, mas que elas possam ser as fomentadoras, as empreendedoras de Caxias do Sul. Você sabe hoje, em média, quanto tempo se perde para a liberação de um loteamento para que uma empreendedora possa construir um loteamento? Por vezes, quando há um boom econômico, um time econômico, um momento de avanço de economia, e os loteadores, né, as urbanizadoras querem investir, eles começam a movimentar a papelada. Quando a papelada fica pronta, o mercado já passou. Já passou a fase de mercado. Demorou 5 anos, 6 anos, 3 anos para poder chegar a papelada pronta. E quando chega na mesa, eles olham: não, agora não podemos mais construir. Já passou. E mais uma, a cidade se movimentou, está crescendo por outro lado. Aqui que era ser o local do boom econômico, a cidade cresceu por outro lado. Então, assim, a revolução 5.0, sair da burocracia e ir para a eficiência, utilizando a automação da inteligência artificial na administração pública, é um verdadeiro resgate da dignidade da servidoria. Quando a gente implanta a digitalização dos processos, a gente elimina papel de ponta a ponta e ainda aplica a eficiência da inteligência para fazer a triagem automática de documentos, cruzamento dos dados fiscais, resposta de dúvidas frequentes dos moradores através de assistentes virtuais descentralizados. Imagina um aplicativo na sua mão, no qual você pega esse teu aplicativo, né, baixa ele no celular, e através desse aplicativo você pode acessar todos os serviços públicos, ter todas as informações, tudo isso instantâneo, rápido, eficiente, sem a mão humana, mas com muita tecnologia, não com o intuito de substituir a inteligência humana, mas e nem de demitir servidores, mas para acelerar processos, libertar os servidores dessas amarras embicadas que criam-se a própria tarefa mecânica pública repetitiva e cansativa de carimbos e papéis para digitação, e para que ele possa de verdade estar trabalhando com um olhar técnico em documentos necessários que vêm ditar o direcionamento da cidade. O servidor vai deixar de ser operador de burocracia para passar a ser um analista de gestão, focando o seu tempo no saber resolver os problemas mais complexos que as máquinas digitais não vão conseguir resolver sozinha. A resposta para aquele seu pedido, né, de viabilidade técnica, protocolos, liberações, antes demorava um tanto tempo, pode ser realizados em poucas horas, né? Sobra dinheiro no caixa livre das prefeituras, diminui o estresse do funcionalismo, dá mais agilidade, retorna mais impostos e assim, ó, sai a cidade cresce com mais saúde e de forma mais orgânica, tá bom? Vamos encerrando por aqui nosso programa. Muito obrigado você que acompanhou até esse momento. Espero que tenha gostado desses nossos encontros, desses nossos programas. Assim nós vamos concluindo essa etapa. Espero que tenha sido de grande valor, grande utilidade esse programa para você, tá? Um grande abraço, sucesso, tudo de bom. Tchau, tchau.